Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu, Patrícia Armentano, apresento a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje eu vou falar aqui sobre audiência de custódia. Quem vai conversar comigo a respeito deste tema é a juíza de direito do Tribunal de Justiça do Paraná, doutora Fernanda Orso Marzo. Ela é colaboradora do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas do Paraná e também coordenadora das Associações de Proteção e Assistência aos Condenados no Paraná. A magistrada atua na Vara de Execuções Penais de Curitiba e Central de Custódias de Curitiba, em cumulação com a Vara Criminal e Anexos de Ibaiti. Boa tarde, obrigada pela sua disponibilidade, magistrada Fernanda Orso Marzo. Seja bem-vinda.
Boa tarde, eu é que agradeço pelo convite da rádio. É um prazer participar do programa Justiça para Todos e eu espero contribuir.
E um assunto tão delicado, não é mesmo, magistrada?
Com certeza, muito delicado, mas eu penso que o conhecimento é a chave para a gente sanar as dúvidas da população e esclarecer os pontos de dúvida.
Bom, então, para começar a nossa conversa, eu gostaria que a senhora nos explicasse o que é uma audiência de custódia.
Bom, a audiência de custódia é o direito que toda pessoa presa tem de ser apresentada ao juiz no prazo de 24 horas para que sejam avaliadas as circunstâncias em que se realizou a sua prisão e também examinados os aspectos de legalidade dessa prisão. Na audiência de custódia participam, além da pessoa presa, o juiz, o Ministério Público e a defesa, que pode ser representada por um defensor público ou ainda por um advogado. E a realização da audiência de custódia, ela independe do crime que a pessoa cometeu e é obrigatória em todas as modalidades de prisão, não apenas nos casos de prisão em flagrante. Então, ela deve acontecer também nos casos de um cumprimento de mandado de prisão preventiva e também no início da execução da pena de prisão definitiva, quando há uma condenação ao final de uma ação penal. E é bom que se diga aqui que, segundo decidiu o Supremo Tribunal Federal, a audiência de custódia é um direito público subjetivo e fundamental de qualquer cidadão que seja privado de liberdade.
Mas para que serve uma audiência de custódia, afinal?
Bom, na audiência de custódia, decorrente de uma prisão em flagrante, o juiz deve decidir sobre a legalidade dessa prisão e sobre a necessidade de manter a pessoa presa. Não se fala sobre a questão de mérito na audiência de custódia, não se discute se aquela pessoa é culpada ou se é inocente, mas tão somente sobre as questões que envolvem a prisão, como, por exemplo, se cabe realmente a prisão em flagrante, no caso, se a pessoa estava numa situação de flagrância ou não, se a prisão foi conduzida pelo agente de uma maneira correta, se houve abuso, tortura, violação de direitos. Isso é o que vai realmente interessar na audiência de custódia. Então, no ato, o juiz pode decidir o seguinte: ele pode relaxar a prisão em flagrante, que nada mais é que reconhecer que a prisão foi ilegal, e aí a pessoa tem a sua liberdade restabelecida, ou então ele pode homologar a prisão, que significa reconhecer que a prisão foi ilegal, que ela ocorreu dentro da legalidade. Se o juiz reconhecer que a prisão foi feita dentro da lei, aí ele verifica se estão presentes ou não os requisitos para prisão preventiva para se manter esse indivíduo preso. Lembrando sempre que, segundo a nossa lei, segundo o Código de Processo Penal, a prisão é uma medida de exceção, deve ser sempre reservada a casos excepcionais. Então, se o magistrado decidir pela liberdade, ele pode aplicar medidas cautelares, como comparecimento no fórum de forma mensal, proibição de sair da cidade por um período e até mesmo a tornozeleira eletrônica. E, além disso, na custódia, na audiência de custódia, o juiz também pode determinar a realização de exames médicos para se certificar de que não houve maus tratos ou abuso policial durante a execução do ato de prisão, e também comunicar aos órgãos competentes caso haja ali algum relato de algum tipo de abuso, de violência. Então, a audiência de custódia é utilizada como instrumento para assegurar os direitos fundamentais da pessoa submetida à prisão e também para se evitar prisões desnecessárias, que acabam por agravar o quadro de superlotação carcerária que acomete o Brasil.
Correto. Essa medida, ela é relativamente nova, não é mesmo? Como que surgiu a audiência de custódia no Brasil?
Bom, para explicar como a audiência de custódia se tornou obrigatória no Brasil, eu vou fazer um breve retrospecto sobre esse instituto, e assim o ouvinte vai poder entender o cenário que desembocou na obrigatoriedade de realização da audiência de custódia no país.
Correto.
Em setembro de 2015, durante o julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental 347, o Supremo Tribunal Federal reconheceu um estado de coisas inconstitucional que acomete o sistema carcerário brasileiro. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que as condições das nossas prisões violam a Constituição Federal, que prevê ali a dignidade da pessoa humana como um dos seus fundamentos, e que toda pessoa presa terá sua integridade física e moral assegurada. As nossas prisões, elas reproduzem violações generalizadas e sistemáticas de direitos fundamentais da população privada de liberdade, e ao longo da nossa história, nós podemos perceber uma reiterada inércia estatal frente a esse cenário. Então, nesse julgamento, o Supremo, além de reconhecer que a realidade do nosso sistema carcerário é de violação massiva e generalizada de direitos fundamentais, também fez constar ali que a efetividade das propostas em torno da superação desse quadro exige uma atuação conjunta, uma atuação coordenada e integrada no âmbito de todos os poderes da República. E envolve ali uma pluralidade de autoridades públicas e outros atores do sistema de justiça e também da sociedade. Então, a responsabilidade perante esse cenário de violação de direitos não recai sobre apenas um poder ou um órgão, mas é uma responsabilidade coletiva. E ao Poder Judiciário cabe o papel de exigir, de fiscalizar, de incentivar e de orientar os demais poderes na elaboração e na execução de políticas públicas tendentes à superação desse quadro. E também cabe instigar os próprios magistrados a voltarem a sua atuação, a missão de garantir direitos e o cumprimento da Constituição Federal. E aí, no final desse julgamento da ADPF 347, o Supremo indicou algumas determinações a serem cumpridas por todos os juízes e tribunais do país.
Sim.
E dentre essas determinações, com vistas a superar o estado de coisas inconstitucional das prisões brasileiras, constou a obrigatoriedade de realização da audiência de custódia, com a apresentação da pessoa presa perante o juiz no prazo máximo de 24 horas após a sua prisão, como eu disse. E essa determinação resultou mais tarde na edição da Resolução 213 de 2015 pelo Conselho Nacional de Justiça. E dentre a fundamentação para a edição desse ato, consta também alguns tratados de direito internacional subscritos e ratificados pelo Brasil, que são o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos das Nações Unidas e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, também conhecida como Pacto de San José da Costa Rica. Esses diplomas internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil têm observância obrigatória no país. E eles já previam a audiência de custódia como um direito subjetivo de toda pessoa presa. E hoje, após mais de 7 anos da resolução 213 do CNJ, já foram realizadas mais de 860 mil audiências no país, e só no Tribunal de Justiça do Paraná foram mais de 50 mil nos últimos 3 anos e quase 17 mil em 2021.
E atualmente, doutora Fernanda, como estão as custódias aqui no Paraná?
Olha, desde a resolução 213 de 2015 do CNJ, o caminho percorrido tem sido longo, tem apresentado muitos avanços, mas também alguns percalços, alguns desafios a serem superados. E um dos desafios mais recentes foi a pandemia de Covid-19, que resultou ali numa suspensão temporária da obrigatoriedade de realização das audiências de custódia, em razão dos riscos que o contato pessoal poderia implicar os envolvidos no ato. E aí, hoje em dia, com o avanço da vacinação entre a população e o abrandamento da pandemia, houve a retomada gradual da realização da audiência de custódia, que passou a ser realizada excepcionalmente de forma virtual. E atualmente, com o auxílio da tecnologia, nós temos conseguido no Estado garantir o direito da pessoa privada de liberdade em ser apresentada ao juiz para a realização da audiência de custódia, contando com a colaboração e o diálogo entre todos os órgãos envolvidos. E na Central de Custódia da capital, inclusive, nós já retomamos o atendimento presencial. Hoje, as pessoas presas em Curitiba são levadas ao fórum, onde, após passarem por uma entrevista reservada com o defensor, que é um direito de toda pessoa presa, e também passarem pelo atendimento com a Central de Medidas Socialmente Úteis, que é a Censo, são encaminhadas à audiência. E ali o juiz, de posse do relatório social que é elaborado pela Censo, que conta ali com informações sobre vários aspectos da vida daquela pessoa presa, como, exemplo, eventual dependência química, um transtorno mental, situação de rua, o juiz decide sobre a necessidade ou não dessa prisão e de mais encaminhamentos. E esse atendimento social da pessoa presa, que é prestado pela Censo, tem surtido muito efeito, porque, pelo menos em relação a mim, eu falo da minha experiência, tem me orientado na tomada de decisão na audiência de custódia. E é importante porque não nos deixa alheios à realidade social. As pessoas carregam histórias de vida, problemas complexos que muitas vezes não vêm descritos no papel, como dependência química, alcoolismo, transtornos mentais, abandono. E esse contato face a face com essa pessoa traz a possibilidade de considerar a sua situação particular e, a partir dali, decidir.
Justamente, qual é, ao seu ver, magistrada, a importância da realização das audiências de custódia?
Eu penso que a audiência de custódia é importante porque nós somos uma sociedade democrática. E em um Estado democrático de direito, há necessidade de controle do poder estatal. Os três poderes da República, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, estão sujeitos a esse controle. E a prisão é uma manifestação do exercício do poder estatal sobre uma pessoa. Ela restringe um direito fundamental do cidadão, que é a liberdade. E esse exercício do poder estatal deve ser controlado. Existe uma necessidade de verificação se os agentes do Estado agiram sob o manto da lei ou se abusaram desse poder e se distanciaram da lei. E aí, para mim, está a importância máxima da audiência de custódia. E mais que isso, eu também penso que a audiência de custódia é um momento de afirmação máxima dos direitos humanos. É um grande passo civilizatório para o sistema de justiça brasileiro, um passo rumo à concretização das nossas pretensões enquanto sociedade, que estão ali previstas na Constituição Federal, dentre elas o respeito aos direitos fundamentais e a afirmação da dignidade da pessoa humana. Hoje, ainda existe uma polêmica envolvendo as audiências de custódia, e ela é saudável, é sadia, já que nós vivemos em uma democracia e o debate é sempre muito bem-vindo.
Sim.
Porém, o que me preocupa é o movimento cada vez mais forte que não reconhece os direitos humanos como uma conquista histórica em prol de toda a humanidade. Para algumas pessoas, os direitos humanos servem para proteger bandido e só. Então, a gente percebe alguns problemas aí. O primeiro problema é a falta de consciência histórica. O pensamento que desdenha dos direitos humanos ignora que toda disciplina protetiva se consolidou justamente após a Segunda Guerra Mundial, como se fosse uma reação aos horrores vivenciados pelas minorias e às terríveis violações de direitos humanos verificadas na época. E essas atrocidades cometidas pelo regime nazista demonstraram à humanidade o que pode acontecer quando uma pessoa é vista como um ser descartável. Quais são as consequências de se retirar o valor e a dignidade do ser humano? E outro problema dessa visão que reduz os direitos humanos, que desconfia, é que aqueles que enxergam os direitos humanos como algo ligado apenas à defesa de bandidos, entre aspas, ignoram que os direitos humanos são os direitos básicos de todos os seres humanos, como simplesmente o direito à vida. Estão também incluídos neles o direito à moradia, à saúde, à liberdade, à educação. E a democracia só se consolida quando o cidadão tem seus direitos resguardados e assegurados. A escolha de um representante no Brasil, por exemplo, se dá pela maioria, pelo direito ao voto, que é um direito humano, o exercício da cidadania. Então, os direitos humanos significam justamente uma proteção em prol do cidadão em face das ações ou das omissões estatais. E dentre os direitos humanos existe o direito ao devido processo legal. Quando se fala que bandido bom é bandido morto ou que direitos humanos devem proteger humanos direitos, de alguma forma é autorizando a barbárie. Uhum. Uma pessoa que defende essas ideias mesmo às vezes sem ter consciência disso, acaba defendendo a justiça pelas próprias mãos, a morte de alguém sem direito de defesa. Então, é necessário se explicar que os direitos humanos não vão garantir impunidade, vão, na verdade, garantir que uma pessoa presa tenha defesa, que tenha um processo justo, que seja apresentada ao juiz logo após a sua prisão, mesmo porque nós sabemos e conhecemos muito casos de pessoas inocentes presas por crimes que não cometeram. Exato. E mesmo culpadas, mesmo condenadas, essas pessoas também têm esses direitos, o que não tira sua responsabilidade pelos crimes que cometeram. Essas pessoas têm direito à vida, têm direito de não ser torturadas, de serem julgadas por uma autoridade imparcial e de terem a sua dignidade respeitada. Os direitos humanos são de todos e ninguém perde o status de pessoa por ter cometido um crime.
Muito bom, magistrada, muito bom. Eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade novamente e gostaria de deixá-la à vontade para expor suas considerações finais sobre a nossa conversa hoje aqui.
Bom, fica aqui mais uma vez o meu agradecimento pelo convite para tratar de um tema tão sensível e tão importante a todos nós, enquanto magistrados, enquanto cidadãos, enquanto integrantes de uma sociedade democrática. E fico aqui sempre à disposição para novos convites, para dúvidas, e agradeço mais uma vez pela oportunidade.
Eu que agradeço novamente, muito obrigada. E eu quero agradecer também a sua sintonia aqui na Educativa. Eu conversei hoje com a juíza de Direito do Tribunal de Justiça do Paraná, que é colaboradora do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas do Estado. É a magistrada Fernanda Orson Mars, ela é coordenadora das Associações de Proteção e Assistência aos Condenados do Paraná e ela atua hoje na Vara de Execuções Penais de Curitiba e Central de Custódias de Curitiba em cumulação com a Vara Criminal e Anexos de Ibaiti.
Eu sou Patrícia Armentano, o programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir esse bate-papo em um podcast da Amapar. Tanto esta edição, como também outras entrevistas com magistrados e magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. Escutar as edições é muito fácil, basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e também Deezer, buscar lá por podcast da Amapar e estarão disponíveis todas as entrevistas do programa de rádio Justiça para Todos, produzido pela Amapar e transmitido aqui pela Educativa. Até a próxima edição.
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.